Hoje conosco a Maristela Mazzucco Fabbro, falando sobre educação. Lá na sala de aula, Maristela, você lembra de algum caso inusitado na relação professor e aluno? Acontecem muitas coisas, né? Tanto numa hora de uma prova, num atraso para chegar na sala de aula, no recreio, enfim, acontecem casos, às vezes, engraçados, positivos, negativos. Algum caso inusitado que tenha acontecido que você lembra nesses 30 anos de educação? Puxando na memória.
Então, pelo fato ali de sempre ter sido considerada uma professora mais enérgica, poucos fatos em sala de aula, não lembro assim de um fato, né, que merecesse destaque agora. Enquanto eu estive numa outra função, sim. De que alunos. Função? Eu digo o privilégio de ter passado, além de ter passado pela sala de aula, eu tive a oportunidade de ter sido assessora de direção.
Certo. Né? Isso foi onde?
Tudo no Barão do Rio Branco.
Certo.
Que foi a escola. Depois do Quintanilha de Andrade, eu vim para o Barão e ali eu me aposentei.
Quem era a diretora na época?
Eu fui assessora da Salomé.
Na época, até parece que faz tanto tempo, né? Não faz
e
tanto
a Salomé,
tempo.
Ela impunha respeito para mim também, tá? Eu vou te dizer que dependendo como ela me olhava ou como ela agia, eu também procurava não ficar no ambiente.
A dona Salomé, minha ex-professora, quando eu encontrá-la na rua, eu vou atravessar a rua, eu vou na outra calçada. Ela vai me puxar a orelha. Dona
aprendi...
Salomé, um abraço para ela. Obrigado, viu?
Abraço, Salomé. Né, sabes da minha grande consideração e parte da minha formação, né, veio também da Salomé, né, da maneira como ela sempre conduziu.
Ela me dava aula de Geografia, História, EMC, Educação Moral e Cívica, e OSPB, Organização Social e Política Brasileira.
Era um combo, então.
Eu não esqueço até hoje. Tudo coisa importante, né?
Sim.
Educação moral e cívica. Quanto importante isso, né? Nem existe mais, né?
Então, enquanto... Porque na sala de aula, a dinâmica é uma ali, né?
Exato.
Estando do lado de fora, aí a gente vivencia o que acontece dentro da sala dos outros também, né?
Claro.
Mas era na hora do recreio. Era aquela gentarada, né, num espaço que é propício, né, para que aconteçam coisas, né? Então, eu lembro dois fatos assim que me marcaram muito. Uma de um aluno que perdeu essa primeira partezinha aqui do dedo e a gente achou e colocou dentro de um pouquinho de leite e já levou lá no hospital e eles já implantaram o dedinho ali e deu tudo certo.
Caramba.
E o outro foi uma orelha. Brincando, correndo, o aluno perdeu literalmente esse lóbulo aqui, esse lobinho aqui.
A ponta onde coloca o brinco.
A ponta. Inteirinha também, a gente junto.
Caramba.
Levou no hospital e costurou.
Vocês fizeram um milagre pela rapidez, né, do atendimento.
Sim, então era... Porque dentro da escola tá sujeito a acontecer... Tudo, né?
Eu quebrei o braço no salto em altura, na época.
Sim.
A dona Diná, professora de matemática, ela foi rápida também. E ela foi até, inclusive, no médico. Junto comigo. O INPS atendia em frente à escola, né?
Sim,
o famoso
sim.
INPS.
Sim.
Nossa, a gente aprontava muito também, assim, né? Fazia aquilo que não devia. Porque até também tinha um rodízio de professores para cuidar na hora do recreio, né?
Hoje em dia, eu acho que eles são menos agitados.
Ah, é?
São menos. Acho que a geração ali de 80, 90, 2000, essa geração ali era mais agitada. Eu vejo que hoje, pelas próprias condições de TV, de celular, de videogame, né, são crianças mais reclusas, então... Elas não têm aquela agitação de correr, de se machucar, né? Acho que hoje acontece bem menos.
Você deu aula para colegas de trabalho também aqui na Marconi, né?
Sim, para o senhor Ezequiel, para a Gisele.
O Zico, a Gisele também.
Isso, a Gisele que está aqui embaixo também dei aula. E é sempre uma honra, né, encontrar essas pessoas.
Deixa eu ver aqui o recadinho que eu recebi. Professoras inesquecíveis. Maristela, Salomé. Ah, Doroteia.
A Doroteia, colega de trabalho, admiro também imensamente. Muitos colegas, porque a gente, no fim, tanto como pessoa, como profissionalmente, a gente se forma no meio em que a gente convive, né? Então, a gente... tu pega um pouco de cada um que tu admira, né? Então, por isso que professor é uma figura muito importante.
O Johnny, ex-prefeito, bom dia, Bicudo, bela entrevista. A Maristela foi minha professora também, na época do Colégio Rainha do Mundo. Na época da substituição do professor Valmir Bratti, né?
E a Georgia também.
Ele botou assim, a saudades, vírgula, eu não era bagunceiro. Aí não sei, é você que está dizendo, Johnny. A Maristela vai concordar ou não.
Não, um aluno muito comportado, né? Dentro da, digamos, dentro daquela normalidade,
né? Da normalidade, né? Naquela época, eu lembro muito bem, ainda existia o famoso Bar do Seu Louro, em frente ao Rainha do Mundo. Ali, à noite, o pessoal se reunia, tocava um violão,
não
é?
Eu não peguei ali o Seu Louro. Uhum. Eu sabia da existência dele ali, mas comi... Quando eu entrei ali, era o Cal, né?
Certo,
o Cal já tinha a lanchonete ali dentro. E tinha um barzinho também, se eu não me engano. Agora eu não lembro... Não lembro direito quem era. E aí tinha o Juarez, que era aquela figura, né?
O Juarez, verdade. A Verinha disse que o professor Valmir foi professor dela também, no Rainha do Mundo. A Vera Zanelato, que também foi...
A Verinha, professora de geografia, exato, colega também.
Exato.
Então, olha, a minha geração de professores, e mesmo muitos, né, tenho consideração por todos, porque é uma profissão... Né, de extrema dedicação, de extrema importância, tem que ter uma identificação, né, porque não é só uma questão de escolher, mas é questão de dar conta,
exato,
né, pela importância que ela tem.
Tinha salas muito, muito grandes, grandes não, com quantidades
volumosas
de
tinha,
alunos. Né?
Tinha, tinha sim.
30, quase 35, 40
35,
alunos.
Quase 40. No ensino médio eles eram grandes já, eles tinham crescido... Daí mesmo que aparentava ter mais gente do que quando eles estavam lá na oitava série, que hoje é o nono ano, né?
Assusta um pouco chegar numa sala de aula com 34, 35, 36 alunos, assim, já da juventude, já praticamente adultos, né? Todos, né? Várias cabeças. Não é fácil, né?
Não, eu não posso relatar que eu tenha tido algum episódio... assim, de indisciplina, ou que eu precisasse retirar da sala, né? Eu tinha um controle muito também pela postura, né?
Exato.
Que a gente era ensinado a entrar com aquele rigor, com aquela, né? Então, ali tinha uma mistura de medo com respeito, que sempre vinha casado, né?
Uhum.
Ninguém disse que era só respeito, porque a gente, querendo ou não, um pouquinho de medo... porque os pais também diziam que era para a gente ir com essa questão ali, né, de temer. Porque, senão...
Você acha que os pais devem dar liberdade à escola, aos professores, para realmente terem a rédea? Porque a gente sabe que alguns pais cobram, claro, o resultado, o ensino, né?
Sim.
Mas também, muitas vezes, questionam a posição da escola, do professor, quando o aluno é mal comportado, né? Esse protecionismo, dando aval ao filho que é mal comportado, ele vai estar atrapalhando, né? É importante quando os pais dão a liberdade para o professor, não, aqui você está responsável, você pode corrigir, você pode reprimir.
Então, chega nessa questão que ela é bem complicada.
É complicada, é complexa.
Ela é complexa. É. Por quê? Porque se ali na família, né, já existe uma condução, ela se estende para dentro da escola, né?
Uhum, uhum.
que tudo que acontece dentro da família ela é extensiva para a vida da gente.
Exato.
Seja na sociedade, na escola, por onde a gente, né, por onde a gente passar, a gente reproduz. Uhum. Né? Os pais, quando eles não se eles têm aquela postura e a escola dialoga com esses pais, e que os pais também dialogam com essa escola, e que eles saibam da importância, eu acho que a coisa flui bem.
Uhum,
né?
Uhum.
A coisa ali acontece de uma maneira como deveria ser. Quando há uma ausência, é aquilo que a gente falava antes, né? Quando há uma ausência desses limites, dessas questões em casa, e que o aluno chega lá na escola e ele vai querer fazer a mesma coisa, aí tem um embate, né?
Uhum, uhum.
Tem um embate, aí ele não entende por que, que lá
vai
ele pode
haver um
fazer.
Conflito, né?
Um conflito,
claro,
exatamente.
Para que existe uma escola? Para ensinar. Se ela não consegue ensinar por mau comportamento de um aluno ou outro, complica, né?
Complica.
Da sala de aula para uma secretaria de educação, aí já muda bastante coisa também, que vocês ganham uma responsabilidade muito ampla, né? Social, educacional, socioeducacional, né? Como é que foi essa experiência? Em que ano que foi?
2024, que
2024,
eu estive na secretaria.
Bem recente, né?
Bem recente, bem foi recente. Um curto período, né? Foram 7 meses.
Uhum.
A essência da educação, ela é igual, seja na escola particular, seja na pública, seja no município, na rede municipal.
Uhum.
Quando se fala em pública, se fala na estadual, na federal, na municipal. Porém, ali, na questão de organização, ela difere.
Uhum.
Né? Enquanto que no particular o dono está ali, tudo acontece ali, e tu poucas coisas tu deve satisfação para alguém.
Uhum.
Né? Na escola pública estadual, o chefe lá mesmo, ele tá longe, ele está lá em Florianópolis.
Uhum.
Mas tem Criciúma, que é uma chefia.
Certo.
Mas
regional,
ali dentro,
né?
É ela por ela. Né? A escola é o diretor com a sua equipe, e é ele que faz funcionar. Na Secretaria de Educação, que ali envolve o município, a função é tu enxergar a escola de cima do telhado daí, né?
Uhum.
Porque enquanto tu tá no chão ali, tu tens uma atitude, tu tens uma forma de agir, tu tens um conhecimento. E não existe curso de secretário de educação.
Exato.
Não existe capacitação, não existe um treinamento.
Você passa de educadora para quase que administradora e uma gestora de pessoas. Né?
Sim. Tu sai de professor para diretor,
uhum.
Né, na qual ali tu vai meio que indo e entendendo. É o famoso trocando o pneu do carro andando.
Vai subindo os degraus.
Tu vai subindo os degraus e vai entendendo como que funciona. Para mim, foi extremamente gratificante. Eu vinha de um luto recente,
uhum.
Né, que eu precisava achar motivos, motivos para tudo.
Uhum, uhum.
E bem fragilizada, mas eu entendi também ali como um desafio. E eu tenho uma ligação muito estreita com a educação. E foi um período difícil, porque foi numa ausência de um prefeito, né? O prefeito tinha sido destituído ali.
Estava muito conturbado.
Sim,
o ambiente. Sim,
um período, né? Conturbado. A Secretaria de Educação também passando por um período ali também bem conturbado. Mas eu tinha uma equipe, a equipe que se formou na Secretaria de Educação, extensivo a todos os diretores atuantes naquele momento nas escolas. Né? E todos os professores que tiveram paciência, que tiveram profissionalismo para entender todo aquele momento, tudo isso ajudou,
uhum.
Para que 2024, né, se encerrasse da melhor maneira possível.
Você foi secretária na época que o Nandi foi prefeito, né?
Sim.
Assumiu a prefeitura, né?
Sim.
E tudo mais. Ali você já tem que trabalhar na gestão de transporte escolar, merenda escolar, planejamento também de conteúdos. Envolve bastante coisa e muitas pessoas ao redor também, não é?
É, a Secretaria de Educação é a que mais tem funcionários, dentre todas.
É verdade.
É a que mais tem funcionários. E ela é complexa porque, nesse guarda-chuva, tem o transporte, né, que também é complexo.
Uhum.
E envolve muitas coisas na qual a gente não tem domínio.
Uhum.
Então, tu é obrigado ali meio que te virar e entender. E não tem muito tempo, né?
É
tudo muito ligeiro. Se estourar um pneu, se arrebentar um cabo, se sabe?
Uhum.
Tudo é muito rápido e tem que procurar.
E a cobrança vem, né? Cobrança
e tem a merenda, escolar, uhum, que funciona ali dentro. Tem a fonoaudióloga, tem a psicóloga, que tem um funcionamento ali dentro. Ela é uma secretaria complexa.
Você lidava bem com isso? O teu modo de ser, como professora também, na gestão, com as pessoas, na resolução dos problemas, como é que era isso?
Eu saí de lá imensamente agradecida,
uhum,
primeiro pelo fato do Nandi ter simplesmente me entregue à secretaria,
uhum,
sem fazer nenhuma exigência, sem ter absolutamente imposto nada,
uhum,
nada absolutamente.
Vai lá e
ele
faz a tua...
confiou naquilo que eu poderia entregar,
uhum,
e essa liberdade, eu acho que ela me deixou formar a melhor equipe, né, convidar as pessoas que eu naquele momento e que atenderam o meu chamado, né,
uhum,
agradeço a todos e a todas indistintamente, todas as pessoas que trabalharam, né, na educação em 2024, e eu encerrei muito satisfeita.
Maristela, é quase que unânime a afirmação de todos os professores de que a satisfação maior de vida, de escolha profissional, é encontrar um ex-aluno, né? E os ex-alunos estão por aí, né? Talvez um seja engenheiro, muitos outros professores, outros foram para a política, né?
Sim.
Que também foi a escolha também do teu esposo, né?
Sim.
Luiz Antônio Fabro,
uhum,
né? Que certamente também te encorajou também a assumir responsabilidades na vida pública também, como secretária, né? Você nunca foi para... Nunca pensou em concorrer a algum cargo também público, em eleição?
Não.
Não, nunca te tocou?
Não. Não, porque... Eu tinha em casa uma pessoa,
uhum,
o Fabro foi vereador por 3 vezes,
uhum,
né? Ele foi candidato a prefeito e se respirava muito política.
Uhum.
O Arthur, né, ele optou por fazer uma carreira como cientista político, então ele está ao par de todo esse mundo, de todo esse universo. Gosto muito de política. Eu me mantenho atualizadíssima,
uhum,
eu estou sempre antenada em tudo,
uhum,
não só no município, como no estado, como no Brasil, como no mundo.
Uhum.
Eu procuro sempre estar, sabe, atualizada, mas nunca me vi num cargo eletivo,
uhum,
nunca.
Está satisfeita como assim?
Satisfeita.
Perfeito.
Eu sei que também o cargo pelo qual eu passei foi um cargo político, né?
Uhum, uhum.
Não é um cargo que tu passe por uma prova, por um título, por meritocracia ali, né?
Uhum.
Mas há uma escolha.
É um
digamos,
convite pelo julgamento da competência, né?
Penso que pela contribuição, pela trajetória,
exato,
né? Pela maturidade que eu me encontrava também naquele momento, eu já estava aposentada,
uhum,
então eu tinha disponibilidade,
uhum,
né, para exercer, mas foi muito importante entender também como que funcionava a educação do município.
Exato, estar no outro lado, né?
Estar do outro lado.
Lá nas tomadas de decisões, né?
Sim, nas tomadas de decisões, que dá, sempre tem... um pouco de receio, né?
Uhum, exato. Muito obrigado por ter vindo. Conversamos hoje com a Maristela Mazuco Fabro, né? Ex-professora, posso chamar de ex, né? No
Sim.
momento não tem nenhuma atividade ligada à educação.
Não,
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 né?
Tenho, não.
Ex-assessora de direção, também no Barão, né? E
Sim.
ex-também secretária de educação, né?
Sim.
30 anos somados assim nessas atividades todas de sala de aula, né? Também.
Eu me sinto Privilegiada.
Coisa boa, né?
Privilegiada. Muito satisfeita.
Missão cumprida.
Missão cumprida.
Muito obrigado, muito sucesso, saúde, que 2026 seja também um grande ano, né?
Obrigado, obrigada a todos os meus ex-alunos. Penso que eu contribuí de alguma forma com todos, né? Ou eu frequento uma academia que o meu instrutor foi meu ex-aluno.
Coisa boa, né?
E eu tenho um colega lá também que foi meu ex-aluno. E eles pegam muito no meu pé. Porque às vezes eu não entendo e ele me diz de uma maneira enérgica. Tu tá vendo como tu me tratava? Vou te tratar assim. Que é o Fernando aqui na academia, o Fernando de Jesus. E todos os meus ex-alunos, uma honra, né, tê-los tido... por aquele tempo ali, porque muita gente passa mais tempo na nossa, dentro de uma escola, do que às vezes em contato com pai e mãe, né?
Uhum, exato.
E tanto que a gente os trata como nossos, os meus.
Exato.
Como se eles fossem
os
realmente
meus alunos.
Parte.
Exato.
O convívio é muito grande e muito longo também, né, ali, uhum, né? Uhum. Então, um beijo no coração de todos, espero ter contribuído de alguma maneira. Um abraço a todos os meus ex-colegas de escola, que contribuíram pela minha formação, né? Os meus ex-diretores, todos os meus professores, somos, né, parte de cada um que a gente teve contato, né?
Aquele momento da formatura também é um momento emocionante, né? Eu já tive o prazer de participar de algumas formaturas, inclusive apresentando, né? Aquele momento ali que se corta um cordão umbilical, cada um segue para o seu lado, depois de alguns anos juntos. Você ficou 10 anos no Rainha, por exemplo, e muitos anos no Barão. Você acompanhou alunos que entraram e saíram da escola.
Muitos.
Não é? Então
muitos.
É muito tempo de convívio.
A satisfação de formá-los, né? A satisfação de vê-los seguindo. E sempre um prazer. E a gente vibrava muito com os vestibulares, ou mesmo com o encaminhamento de um pós-técnico, um pós-médio, fosse um técnico, né? Mas a gente sempre vibrava com as conquistas. E até hoje, às vezes, eventualmente, a gente encontra... Né, não importa a profissão que escolheram, né? Importa que eles tenham dado conta de subsistir, né?
Exato.
Encontrado uma maneira de ter... encontrado uma maneira de sobreviver.
Também, né? Ex-professores, um abraço do Ike e do Vicente. Olha aí, viu?
Olha que eu vou falar, hein, de vocês dois.
Fala aí, revela. O Vicente
eu
e o
tenho
Ike passaram
um episódio
momentos
do
também.
Ike, temos tempo?
Temos mais um tempinho, sim, claro.
O Ike, enquanto estava assessora, assim que tinham implantado ali, tinham informatizado a escola, a secretaria, a gente ali engatinhando, né? Um medo desgraçado de mexer no teclado, em qualquer coisa. Tudo um medo terrível. E o Ike, todo mundo sabe quem é o Ike, né? O Ike, professor de educação física, aquela questão toda ali. E ele levou um carrasco, ele ditando as notas e eu digitando. E era um dia assim, já era final de ano, um cansaço, um calor... Uma coisa assim absurda.
Eu vou pregar uma peça na Maristela,
então,
ele pensou.
Eu virei para um lado para separar o que tínhamos feito e ele desse meu lado aqui. No que eu virei para cá, ele colocou esse carrasco em cima do teclado e eu, antes de olhar, eu botei a mão e senti aquela coisa. No que eu olhei aquilo ali, eu saí em disparada. E aí nós éramos vizinhos do fórum e do Altoff. Eu ia gritando pelo meio da rua e ele tentando me segurar pela blusa. Todo mundo saiu na rua achando que eu estava passando mal, que estava acontecendo alguma coisa.
O Ike, você quer matar? Você quis matar a Maristela do coração, né? Mas que barbaridade.
E o Vicente também.
Aprontou também?
Também.
Ah, Vicente. Maristela.
Uma satisfação de tudo isso.
Obrigado por ter vindo. Né? É muito bom contar histórias de quem... foi muito bem sucedida na escolha profissional e na própria atividade, né? Vendo depois de alguns anos, né? O que ficou para trás, né? As sementinhas que foram plantadas, o conhecimento, a educação, a formação de pessoas, né? Porque não é só o conteúdo programático da escola. São os valores que você também consegue inserir na cabeça dos alunos, né? Que
sim,
legal.
Professores que hoje, professores que Ah, eu sou professora pela admiração que eu tinha, pela... Então, isso é gratificante.
Porque lá na sala de aula não tem só um professor.
Não.
Lá tem uma mãe, tem uma educadora, tem uma pessoa que já é mais experiente com a gente, então tem condições de...
Exatamente.
Né?
Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação enorme. E dizer de novo que eu acho que eu fui muito privilegiada por ter passado por tudo que eu passei.
A gente quer acabar, a entrevista não acaba nunca. A dona Erna Maestrelli foi sua diretora?
Foi minha diretora, minha primeira diretora.
Lá em Rio América?
No Rio América.
É, tá.
Posso
aqui
dizer que uma mãe, não só uma diretora, uma mãe, uma conselheira, vizinha, uma pessoa querida.
É.
Tudo de bom também.
Muito bom. Muito obrigado, viu?
Obrigada também.
Falamos com a Maristela Mazzucco Fabro, né? Ex-professora, ex-assessora de direção, ex-secretária também, né? Mais uma professora que traz aqui um pouco da sua história no Ponto de Encontro. Vamos ao intervalo e retornamos já.